Salve, pessoal. Vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, diretamente do Jardim Jangadeiro, certo? Capão Redondo, no Avesso Podcast. E hoje nós trouxemos nada mais, nada menos que o monstruoso Léo Ronk.
É nóis, mano.
Satisfação total,
satisfação, mano. Monstro. Isso é louco, mano.
Porra. Cara, você é CEO, empresário... Você, empresário de várias bandas, grava em estúdio várias bandas, né? Produtor fonográfico. É. E eu queria ouvir um pouquinho disso. Como que é que você faz a produção fonográfica dessas bandas, mano?
Mano, na real, tipo assim, eu já tive banda desde os meus 13 anos, tá ligado?
Eu tô brincando, tá? Eu sei que você não é isso.
Mas eu já ia dar a volta.
Mas é porque eu queria começar desse jeito, porque os podcasts pau no cu que tem aí não sabem nada do cara, velho. Aí eu falei, eu vou começar desse... Eu vi sua cara, ela falou, puta,
eu vou
merda.
Dar uma volta aqui e vou deixar da hora
você
ainda.
Você é bom, você é bom. Você é youtuber, mano. Você é bom, mano. Mas eu queria que você falasse da sua banda. A pergunta é essa. Eu meti essa porque eu queria um dia começar um podcast.
Pode crer.
Fazendo um serviço, tá ligado?
Tamo aí, mano. Tamo escapando. Tamo, né? Escapando. Continuamos escapando. Então, sou de Osasco e é isso, mano. Sempre tive banda, desde os 13 anos de idade, mano. Tipo, hardcore, sempre com letra com mensagem, tá ligado? Porque, tipo, eu conheci essa vertente do rock já através do Rage Against the Machine e tal, então... Eu não manjava inglês, mas eu sabia que aquele cara tava com raiva de algum bagulho.
Tava muito foda, né, mano?
Tá ligado? É. Então eu falei, não, essa aqui é a fita. E aí, desde moleque, eu tive banda, tipo, primeiro tirando cover mesmo, com a maioria das bandas, tirando cover. Tirava cover de System of a Down, Slipknot, essas paradas e tal. Rage Against the Machine também.
Ah, fazia cover.
Fazia cover. E aí, depois, eu comecei a ir pra linha autoral, tá ligado? E, tipo, a linha autoral, ela veio principalmente por causa... Não sei se você manja ou lembra... Da Verdurada, que rolava sim, no. Sim. Tá ligado? No Jabaquara, no Galpão do Jabaquara. Então, lá eu conheci um bagulho que, tipo assim, desde moleque também, eu nunca bebi, usei droga, nada, tá ligado? Por causa de umas fitas com meu pai. Ah. Então, o bagulho entrou na minha mente. Aí, tipo, eu não entendia como straight edge ainda, a parada, sim, né? Que é o straight edge e tal.
Você não tinha palavra do straight edge
ainda. Então, tipo, porque. Osascão, né, mano? Os bagulho sempre chega depois pra nós, não tem jeito, né? E aí, tipo, e também não tinha a facilidade da internet e tal. Então, ali, indo pro Verdurada pra ver show de rock, de hardcore e tal, eu falei, porra, esses caras têm mal ideia, firmeza, mal da hora. E me identifiquei com aquela parada. Porque até então, no meio dos metal, dos hardcore e tal, a galera tudo chapava, né, mano? E eu ficava meio de canto e tal. E lá eu me identifiquei. Aí, a partir dali, eu comecei a fazer som autoral, mano. Sempre, tipo, mais político e tal.
Ah, legal. E aí você teve uma banda com o maior nome estranho, que eu já vi você falando dessa banda já. É um nome meio italiano, assim.
É, Nuestr'Odio.
Como que é?
Nuestr'Odio.
Nuestr'Odio.
É, Nuestr'Odio, né? É que e o nome, tipo, parece ser rebuscado pra caralho, só que na época... Eu tô falando pra caralho, mano.
Não,
você
é
me
pra
corta.
Falar pra caralho. Me ajuda aí.
Demorou. Mas é na época que tava estourado aquele RBD, mano. No SBT, aquele
sim,
bagulho rebelde, tá ligado?
Puta, aquela merda.
É, aí passava o comercial toda hora, mano. Eu assisti no Chaves um bagulho e passava aquele comercial, tipo, era Nuestro Amor, o nome do CD dos caras. Aí eu falei, ah, tá aí. É, entendeu? Mas foi na molecagem, mas sim, encaixou certinho com o teor político do bagulho, né?
A palavra é bonita, né?
É, então. E também tinha um lance também de ser assim, hardcore latino-americano, né?
Sim.
Tipo, Nuestro Ódio, todo mundo... Latino-América conseguia entender qual era o rolê.
Falta, né, cara, essa identificação da gente reconhecer os outros países e eles reconhecerem a gente aqui do lado, né?
É, mano.
Porque a gente tem esse bagulho muito estadunidense, papapá, com os americanos
pode
lá
crer.
Da América do Norte. E falta essa coisa, né? Eu lembro que quando eu comecei a viajar, eu fiz lançamento na Europa toda pra depois ir pra Colômbia, tá ligado?
Então, mano.
Tipo, pra depois ir pra Argentina, que é aqui do lado.
Pode crer.
Cara.
Tá na Argentina tem, falando de banda, né? Tem o Animal, né? A banda Fudida. Tem o Nueva Ética, que foi uma puta influência pro Nuestro Ódio também. Eu não lembro de que país que eles são, mas é a América Latina. Mas isso veio através do Madball. Manja o Madball, que é o hardcore Nova York?
Sim.
Inclusive, o vocalista, na época da pandemia lá, meteu de negacionista.
Mano. Mas eles sempre foram... O Madball... Mano, desde que eu vi a primeira vez o Madball, eles já tinham postura um pouco, assim, quase militar, tá ligado?
Mano.
Davam... Você sente, mano, não sente que nem o Metallica, assim, que o Metallica tem uma habilidade...
Então,
se
mano...
Se falar um pouquinho mais, o cara é nós mesmo, vamos derrubar.
Então, mas o Metallica tem até... O Metallica tem, né, mano, Don't Tread On Me, tipo, tem as bandeiras lá, tipo, da...
Não, e a foto que vazou deles num, saindo de um túnel lá, de um show, fazendo o gesto nazista.
E aí, tipo assim, o James Hetfield tem, tipo, a parte de foto dele, caçador. Caça esportiva, pra tirar um barato, matando uns bichos gigantes pra nada, tá ligado? Mas é foda.
É a cultura dele, tem uma cultura deles também, né, velho? Que eu tava. Eu acompanho vários mídias de cara também, death metal e pá.
Uhum.
E eu gosto muito de som pesado, tá ligado?
Pode crer.
Radical mesmo. Mas vira e mexe uns caras assim que eu gosto muito, tá postando uma pistola, tá ligado? Aí você fala, mano, esse cara, o cara do Possessed. Pode que eu crer. Adoro o Possessed, o cara postou isso de uma pistola, velho. Entendeu? Aí você, puta, mano, o cara é pro arma, mano.
Puta é foda, merda. Cara. Então, esses bagulho. É que assim, mano, a gente tem que, lógico, né, saber separar os bagulho e tal. Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ficar ligeiro, né, com todo mundo, principalmente os caras que a gente admira e tal, a cultura do cancelamento, mano, é
ela
foda.
Ela também é uma bosta.
É uma bosta também, tá ligado? Porque, tipo assim, porra, eu não posso chegar aqui, imagina, falar, ô Ferrez, mano, você ouviu o disco novo do Metallica? O que você achou, mano? Eu curti aquela música. Aí você vira pra mim, nada a ver, mano. Cara lá, tá ligado?
Só porque tipo, o cara postou uma arma.
Entendeu? Tem que ser muito...
Não, eu acho que uma coisa, ela não anula a outra, tá ligado?
Sim.
O cara ser assim, até um limite. O cara postar arma, pá, bagulho de animal, também sou contra o cara matar animal, mas eu também como, cara, é carne, então...
Pode crer.
Você tem que tomar cuidado pra não ser hipócrita
isso,
também, entendeu?
Isso.
Mas aí também, quando o cara é nazifase, aí também não dá, né?
Aí não,
mano?
Tem tipo, ideia, né, mano?
Que nem eu sou fã do Raimundos, tá ligado?
Pode crer.
Como eu sou fã de dezenas de bandas brasileiras, mas eu sempre fui fã do Raimundos também. Quando surgiu o Raimundos, eu lembro, no primeiro show do Titãs que eu fui, que apresentou o Raimundos, que eu sempre em todos os shows do Titãs, ainda mais no Titã no Maquia, que era pesado pra caralho.
Ah, Titãs é zica.
E o Titãs no meio do show apresentou o Raimundos, tá ligado? Eu falei, mano, que desgraça é isso, mano?
Pode crer.
Tá ligado? Eu acho que meu pai ia gostar disso. Entendeu? Meu pai é baiano. Eu falei, meu pai vai gostar disso.
Que é quente.
E depois o Raimundo dominou tudo com um som diferente e tal. Hoje não tem condição, mano. De você andar com a camisa do Raimundos, sinto muito, tá ligado? A musicalidade dos caras é da hora e tudo, mas, mano, os debates que o cara entrou, tipo, tirando o João Gordo dos bagulho, ainda por ser gordo, por ser não sei o quê, pô, não rola, velho.
Não. Tá, mas até se você... Agora, tipo assim, a gente pode até falar, se o cara falar, você vai cancelar ele por causa disso, mas sejamos bem honestos aqui, né? Depois que o Rodolfo saiu, não lançaram mais nada de relevante, tá ligado?
Nada,
até porque o finalzinho da Era Rodolfo ali,
já tava meio boroga também. Aquele do Forever também já tava...
Tá ligado? Tipo assim,
Lama, forçando a amizade.
Mulher de fase, aqueles bagulho muito misógino e tal. Mas aí a gente entra também num bagulho que eu ia falar, mano, que eu acho que, tipo assim, tem umas paradas que ficou datada mesmo, tá ligado?
Cara, Raimundos eu fui ouvir na minha casa esses dias. Eu tenho os discos tudo original da época, eu gosto também.
Uhum.
Eu sou aqueles vermes que colecionam as coisas certinho.
Pode crer, eu tô ligado.
E aí, mano, eu tava ouvindo e aí eu comecei a pular a música. Eu falei, puta, minha filha tá ali, mano.
Mano.
Aí você começa, daqui a pouco você, pô, eu posso ouvir o disco inteiro, tá ligado? Porque ficou mesmo datado.
Então, o pique Mamonas também, né, mano?
É.
Mamonas também, se soltasse hoje, isso é louco.
É.
Não ia dar nada.
O Mamonas, assim... É um bagulho foda também, histórico, pô, repercutiu muito. Mas, mano, nos últimos shows que o Mamonas deu, eu tava presente em festivais que tava Titãs e todo mundo. E eles estavam sendo muito tirados já, velho.
Né, mano?
Eles não iam perdurar, mano. Tipo, eles já estavam sendo xingados, todo mundo já tava... A galera do rock, velho, você sabe como que é, mano. Os caras já tava... O show já começava todo mundo mandando os caras se fuder, não respeitava. Então,
porque
assim,
pique comercialzão,
porque
bagulho?
Porque virou comercialzão demais, né,
entendeu,
mano? Tipo, todo dia no Gugu, no Faustão, né? O bagulho zoou também, né, mano? Essa medida, ô Léo, eu queria que você falasse dessa medida.
Uhum.
Tipo, eu tô vendo umas bandas muito foda e tô ultrapassando essa medida, tá ligado? E o fã tá vendo também, tá ligado? Falou, caralho, Slipknot, os caras tá flertando com o pop já, mano. Eu vejo o cara em programa de pop, Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, mano. Se é legal ter o limite, e essa ganância de abranger todo mundo.
Mano, eu acho que é assim. É tipo assim, igual a gente tá aqui agora trocando essa ideia... Tem, né, a bandana do Facção.
Sim, é homenagem.
Salve
ao Dum Dum,
né? E, mano, tipo assim, é pique MV Bill no Faustão, né, mano?
Sim.
A gente tá ali lidando com o inimigo, apertando a mão frouxo, lidando com ele pra usar a ferramenta dele, né, mano? A gente tá aqui no YouTube fazendo essa mesma fita,
tanto,
né?
Tanto que tem um vídeo na internet que é real, porque o MV Bill cantando uma música foda que ele tava cantando e o Faustão falando no meio, porque era
querendo cortar, querendo
entendeu?
Tesourar, né, mano? Então... E é um pouco disso, eu acho, que as bandas, tipo, tem muita banda. É que assim, a verdade mesmo, só quem tá ali no estúdio compondo tal sabe qual que é a fita, né? Mas tem muita banda que, pelo menos eu vejo com esses olhos, que, tipo, eles pisam um pouco mais fundo no pop ou então num bagulho mais acessível pra ganhar um impulso, tá ligado? Pra depois meio que meter o louco. Ou fazer o som pesadão, ou então fazer um som experimental pra caralho, tá ligado? É. Então eu acho que é isso. É, tipo, o próprio Slipknot, nós vemos que eu sou fã pra caralho dos caras, assim. Sim. Eu acho que é muito disso, tá ligado? Tipo, eles começaram rompendo várias fronteiras, assim. É. Tipo, eles não inventaram a roda. Mano, falou?
Vieram na abinha linda do Sepultura, né?
Vieram ali, tá ligado?
Tiveram a maior sorte do mundo do Sepultura dar o que aconteceu, né? Essa quebrada, assim.
Então, exatamente. Uma das maiores sortes do Slipknot foi o Sepultura ter dado aquela, né, mano? Enfraquecida ali. É, e eu acho que é isso. Então, tipo, os caras começaram rompendo várias barreiras, tá ligado? Quebrando vários paradigmas. E você ouve depois, o som dos caras foi se transformando. Tem vários bagulho pesado ainda. Só que tem muito bagulho experimental. Tem a par de música que nem vai pro setlist.
É, né?
Que é só os caras só querem tirar um barato de lançar. Agora que eles terminaram o contrato com a gravadora, então, eu acho que vai vir mais brisa ainda, tá ligado?
Você acha que vai vir?
Eu acho. Então eu vejo com esses olhos, cara. Tipo, é uma visão otimista, na verdade, da parada.
Otimista,
tá ligado?
Porque o vocalista ali tá. O Taylor, né?
É, o Corey Taylor.
O Corey Taylor, mano, eu tô vendo ele flertando muito bonito, assim, com fazendo bagulho pop, fazendo uns sonzinhos mais leves.
É, então, ele já tinha o Stone Sour, né? Que é a banda dele um pouco mais pop e tal, mais tranquila. É, tem uns sons pesados também. E agora, tipo, o dia que a gente tá aqui gravando, ele lançou uma música nova do projeto solo dele, que é tipo, mano, rock de rádio total, assim, tá ligado?
Aí, ó.
Entendeu?
Foda. Não tô dizendo que o mano não pode fazer, entendeu? Ninguém manda no trampo de ninguém, mas... Eu vejo assim, sei lá, mano, eu acho tão foda ser radical e ter um monte de fã que nem os caras têm.
Pode
e aí
crer.
O cara quer fazer um bagulho mais...
Ah, eu não sei, mano. É porque assim, ó, na real, tipo, se você for pegar o último trampo que eles lançaram, mano, tem umas letras fodaça lá, tá ligado?
Tem.
Então eu acho que assim, o cara, tipo, joga o jogo um pouco ali e tal, só que ao mesmo tempo ele dá umas alfinetadas. Então eu acho que a molecada, assim como eu... A molecada foi sugada pelo bagulho, pega uma mensagem ou outra ali, bum, 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 vai transformando o cara, tá ligado?
É, mas eu vou te dar minha opinião.
É.
Sabe o que eu acho, mano? É. De verdade mesmo. Eu acho que os caras vão perdendo o senso de pertencimento e vai pertencendo a outra classe. Porque eles vão hypando, vai ficando rico, milionário, papapá. Não só lá no Brasil também.
Sim.
E aí um dia o cara tá numa mesa de jantar, com R$1.000 o jantar, e aí a dona, a vizinha da mesa dele, ah, não sei quem é esse cara. E aí o cara, não, Corey Taylor, não, é ele, é o Taylor, não sei quem é, Slipknot, é o Travis Taylor o nome dele.
É.
E aí o cara se sente mal, fala, puta, essa mulher não me conhece.
Pode crer.
Aí ele vai não tô falando, hein, Corey, pelo amor de Deus, que é
isso? No processo conhece, não.
Mas eu acho que é por aí, tá ligado?
Não, mano.
Porque os caras, todos eles, mano, tá ligado? Você vê até onde o Metallica foi, velho.
Pode crer.
Metallica mais um bagulho, virava emo, se não virou naquele dia, tá ligado? Então, assim, os caras vão indo, o próprio Titãs também, né, mano? Todo momento tentando fazer um disco mais pop que o outro, até fazer um acústico que foi pra todo mundo.
É, tipo, quem lança um cabeça dinossauro e lança um acústico, né,
entendeu?
Mano? É muito
que andava com os caras punk no começo e depois andava com MPB, porque foi ser ator e tal, entendeu? Então, você vê que o cara muda até o pertencimento do cara.
Sim.
Porque o Tony Bellotto, você acha que ele andava com o mesmo cara que ele andava quando ele começou? Tá ligado? O cara
entendeu.
Casou com a mina que casou, fez uma carreira literária. Então, é outro... Eu acho, sabe assim, eu acho que tem esse negócio também.
Os caras você... começam a pertencer a outro rolê, né?
É, mano? Porque pra mim, o Davi tá aqui hoje, o meu parceiro, Davi Aplique. O Davi, pra mim, interessa o que o Davi pensa. Entendeu? O que o Dr. K pensa, o que a Kátia pensa, o pessoal meu. Aí me interessa esses, mas pros caras interessa quem eles estão querendo alcançar, né?
É verdade.
Ou quem eles estão ali convivendo. Eu sempre pensei desse jeito, sabe?
Então, assim? Eu também, tipo assim, eu não defendo, sempre tô com o pé atrás, porque eu tenho esse pensamento também. De, tipo, mas foi o que eu te falei, né, mano? A gente nunca sabe o que tá rolando naquela salinha ali. A gente não tá lá.
Não sabe. E é muito bom. O jogo é muito grande.
É, mano.
Né, mano? É muito milhão. É muita gente envolvida. Muita família pra sustentar. Os caras vão ficando mais caros também, né?
Exatamente.
Porque a vivência vai ficando...
Então, mas eu acho que assim, só dos caras, tipo assim, chegar onde eles... A gente falando de Slip ainda, né?
Sim.
Chegar onde chegou e ainda ter umas letras fodidas, igual tem no último disco, assim, pra mim já é um bagulho que, pô, firmeza.
É, não.
Pelo
já,
menos tá cumprindo seu papel ali, na moral.
Não, ele é um compositor fodido, ele não vai deixar o negócio.
Tá ligado?
Agora, que era pra estar o Sepultura ali, era, né? Tipo, até então, o símbolo parece. Então...
Não, o Sepultura, se pá, seria tipo um Metallica também.
É, todo mundo fala essa grande. Você acha que, só pra gente terminar essa questão, você acha que essa fragmentação da carreira do Max de fazer várias bandas prejudica o andamento de um projeto só, ou com você como conhecedor de música, ou você acha que ele fez certo, de fragmentar, de tentar aqui e ali, fazer várias bandas, e até hoje tá meio... Porque a gente acabou de ver o Cavaleira Conspiracy, que é o projeto dele com o irmão, virar a Cavaleira.
É.
tá ligado? Então é mais um bagulho pra gente entender, que é fã. Falei, caralho, já tô comprando aquele bikini, já tô comprando outro. Caralho, agora é, entendeu? Já tô seguindo o Cavaleiro Conspiracy, agora não é. Agora é Cavaleira só.
Então, mano, é que é foda. Tipo assim, quando aconteceu o bagulho todo, eu era molecão, né, mano? Não manjava de porra nenhuma, nem
lembro. Eu já ia em show dos caras em Minas.
Então, você já vivia o bagulho, né? Você podia até falar melhor do que eu sobre isso, mas ao meu ver, tipo assim... É, a gente entra de novo naquela questão, tipo, só dos caras que tá ali mesmo sabe qual que foi a fita, né? É. A gente tem versão pra caralho da história, mas...
É, da treta, né?
É, da treta.
Dá pra saber o que aconteceu, eu acho, já. É. Por tanto depoimento em volta...
Isso.
Dá pra saber,
fica
né?
Fica meio assim, exato.
Foi aquele negócio do velório, de não ter avisado, e o cara ficou chateado. E já tinha umas questões ali também, de família, né? Virou uma família e outra família, pronto.
Então, eu, assim, cara, depois que eu comecei a curtir som mesmo... que eu fui ler sobre isso e tal, naquele momento, quando eu era moleque, eu achava que a melhor solução era, tipo, o Andrés, o Paulo, tal, fazer outra banda.
Que chegaram a usar o nome de outra banda, você sabe disso, né?
Não.
O Tropes of Doom, eles chegaram a cantar em alguns lugares como o Tropes of Doom.
É mesmo?
Chegaram.
Ah, o Jairão já veio aqui, né?
Não, então, o Jairo já veio, mas antes do Jairo fazer a banda, eles... começaram...
Ah, não sabia dessa fita,
tem,
mano.
Tem o Andrés Kisser, tem um show que ele puxou já como Tropes of Doom.
Então, mano. Então, eu acho que assim, tipo, os caras poderiam ter feito outra banda...
Se eu tiver
banda...
errado, vocês me corrigem, tá? Mas é o que eu vi na época.
Então, os caras poderiam ter feito outra banda, eu acho, tal, até, mano. Depois encontraram o Eloy, que é um cara que transformou o som da banda, cara, tá ligado?
Mais um cafezinho pra mim? Quer mais um?
Pô, eu aceito, hein?
Cappuccino
mais um desse,
ou café?
Desse que eu tomei aí, cappuccino.
Eu quero um café mesmo preto, tá bom, filho?
Por favor. Então, e aí, tipo... Eu acho que... Então é meio parecido com o que o Max fez. O Max saiu e fez o Soulfly. Porque, tipo assim, o Sepultura no Roots, ele já era meio new metal, né? Já tava pisando metal, ali e tal. Pegou o produtor do primeiro do Korn.
Tinha um pouquinho de industrial, tinha um pouquinho de...
É, valeu. Pegou o produtor do primeiro do Korn, primeiro do Sleep e tal. É. E aí ele fez o Soulfly, ao meu ver, pra pegar onda no new metal.
Eu também acho, também acho.
Porque, tipo assim, no clipe de Roots Pro Roots, ele já tá com a peita do Deftones, tá ligado?
É.
Então ele já tava ali no rolê, já manjava o que tava começando a estourar, tá ligado?
É, já tava bem antenado, como sempre foi, né?
É, exatamente. É. Então, eu acho que se ele tivesse pego o Soulfly e investido no Soulfly, hoje ia tá muito mais sólido do que tá.
Se fosse ainda mantivesse a formação,
porque,
né?
Tipo assim, se você for pegar Soulfly, Cavaleira Conspiracy, se eu não me engano, começou lá com o Max, o Igor... Eu lembro que o baixista era o cara do Godira.
Sim, é do Godira.
Tá ligado?
É.
Então, e aí fez Cavaleira Conspiracy.
Não dá pra acompanhar mais quem é que toca.
Então, porque virou uma zona. Porque, tipo, aí ficou o Tony Campos no baixo, uma época, e saiu. O Tony Campos também era do Soulfly. É. Então, era uma zona do caralho. Então, eu acho que, vendo enquanto carreira, eu acho que se ele tivesse pego o Soulfly dali e pisado firme...
Pisado bonde...
Puta,
aí depois podia entrar o Igor e tal, no próprio Soulfly.
Exato,
né?
Tá ligado?
É, que é um desperdício só estar numa banda, né?
Então,
mano?
Eu acho que assim... Aí, de novo, vendo de fora, parece que os caras estão tipo meio assim... Mano, qual que é a tendência? Eu acho que eles regravaram esse trampo antigo do Sepultura por causa do Tropes of Doom. Eu acho, mano. Porque o Tropes of Doom, mano...
Tá dando
você é louco, matou a sede de mal galera que curtiu o som truzeira. É. E aí, tipo, os caras falaram, porra, tem mercado aqui.
Eu fiquei sabendo até que vai sair um boneco do Tropes of Doom aí, um demônio capiroto. Eu fiquei sabendo. Aí,
tô sabendo. Eu também fiquei sabendo. É. Eu acho que o link vai estar, inclusive, na descrição do vídeo.
Pessoal, segue lá, Porco Ovelha Toys. Lá, Porco Ovelha Toys. Vai sair. Mas é pra você ver. Eu fui fazer o capiroto junto com eles e tal.
Pode crer.
Porque eu também, mano, quando eu vi que saiu o Tropes of Doom, que eu escutei o primeiro som, eu falei, caralho, velho, é isso que eu queria de volta. Aí eu, como saudosista brasileiro, arrombado, como todos, eu fui lá e comprei a fitinha, né, mano? Aí, antes de esgotar,
obrigado.
Porque tudo esgota, né, velho? Do heavy metal.
Esses bagulhos esgotam, mano. Galera coleciona os bagulhos mesmo.
É, aí eu fui lá e comprei, o público é bem fiel.
É.
Aí eu comprei a fitinha. Quando chegou essa fita, chegou lá, o Maurício estava junto, meu parceiro, que é do Detentos do Rap. Aí eu abri na frente dele e ele, eita, pô, o que é isso aí? Eu falei,
esse demônio.
É uma fita death metal, mano, de banda que tá trazendo som da década de 80. Ele, mas que bagulho bonito, tá, pô. Então, ele, como músico, ele pagou mó pau também, tá ligado? Pelo negócio.
Então, trampo bem feito pra caralho, né, mano?
E daí em diante eu não parei mais de comprar tudo. Tipo, virei fã, mano, tá ligado?
Então, porque é foda, eu já recebi peito. O Jairão mandou uma peita pra mim e tal. Porque eu também achei do caralho esse revival. Eu curto muito mais som moderno.
Sim.
Mas também curto os bagulhos assim, mais truzeira. E quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, caralho, mano, muito louco. Parece muito que eu tô ouvindo uma fitinha achada no fundo de um baú, assim, tá ligado?
A visão que o Jairo teve...
Monstro.
Que ele até falou aqui no programa, né? Que foi a psiquiatria, né? Os psicólogos e tal, que trocou ideia com ele. Falou, mano, você tem que fazer seus sons, seus bagulhos. E ele é muito gentil, cara, muito educado.
Ele é, mano.
Eu falo com ele todo dia ele começa assim, oh, bom dia, espero que você esteja bem, tudo bom?
Isso, eu já troquei umas ideias com
ele, é sempre assim. Ele é muito merecedor de sucesso, ele é a banda toda.
Pode crer.
Tá ligado? E o Sepultura, o Sepultura, o Cavaleira veio nisso? Mas a gente tá falando de Cavaleira, porque, desculpa, é que nem o pessoal do Desalmado tava aqui e falou, pode toda crer. Vez que junta dois caras de rock vai falar do Sepultura.
É, não tem jeito.
Dos Cavaleira, não tem
brasileiro
jeito.
Vai falar de Sepultura. Mano.
Não tem, mas eu vou mudar o assunto, já falamos bastante. Eu queria te perguntar, te fazer uma pergunta hipotética. Uhum. Se eu viesse com um copo de suco de uva e jogasse na sua camiseta, o que que você faria?
Caralho, onde você foi caçar isso aí, mano?
Aí eu estudo convidado, pô.
Você é louco, mano.
Eu trabalhei
mano.
No Bob's também.
Eu não lembro onde eu contei esse bagulho, mano.
Eu trabalhei no Bob's também.
É mesmo?
Eu trabalhei no Bob's. Aí eu fui estudar você depois. Você trabalhou no McDonald's, né?
É, mano. Então, a gente sempre jogando com o sistema desde moleque. Não tem jeito, né, mano? Meu primeiro trampo registrado foi no McDonald's. Eu já trampava, tipo assim, cuidando de carro na feira.
Sim.
Tipo assim, tá ligado? A mãe fala assim, ah, você quer jogo de videogame? Você vai se virar, então, tá ligado? Cuidava de carro na feira e tal. Mas meu primeiro trampo foi no Mac.
O que é carro na feira? Desculpa.
Cuidar de carro na feira. Tipo assim,
o
maluco...
O que é cuidar de carro? Tô brincando. Ah. É que o cara perguntou pra você no...
Falei, caralho, o maluco da quebrada vai perguntar essa... se tem cara que vai... É quente.
O cara perguntou e você deu uma resposta muito foda. Falou, cara, que mora em Moema aí, não sabe...
Pode crer. Agora eu lembrei onde eu tava.
Lembrou, né? Higienópolis aí, o cara não sabe o que é cuidar... O cara não sabia o que era cuidar de carro na feira, mano. Vamos mandar um salve pra ele, que o seu programa é muito bom também, o seu podcast, hein, mano?
Então,
podcast dos hambúrguer, né?
É, então, é pra ele que eu trampo, mano. Eu trampo com ele, mano.
É legal
aquele cara. Ele é da hora.
Da hora. Um abraço pra você. Qual é o nome dele?
Fabrício.
Fabrício, um abraço pra você, Fabrício. Parabéns pelo programa. Eu assisti tudo e depois já me inscrevi no canal.
Aê, da hora, mano. Então, aí, meu primeiro trampo registrado, McDonald's, pá. Trampei ali, tipo, chapa, balcão e o caralho. E virei gerente no bagulho.
Você era gordinho?
Não. Não era gordinho.
Não era, né?
Eu trabalhava igual um louco, né, mano?
Eu ia falar isso, sabe por quê, cara? Porque eu trabalhei no Bob's e eu nunca fui promovido a nada, porque eu era gordo, mano.
É mesmo?
E os caras falaram que os caras iam mandar um gordo pro caixa.
Eu era... Cara, que filha da puta. Eu era gordo quando era criança, aí depois, tipo, eu fui espichando e fui dando uma emagrecida.
Eu imaginei que você não era gordo, porque eu falei, se os caras promover o cara, é porque o cara não era gordo. Que não tô dizendo que é todo o McDonald's.
Tô ligado.
O que eu trabalhei, a franquia que eu trabalhei do Bob's, a Esbarro era assim, mano. Os caras não me promoveu.
Você falando nessa fita agora, eu tô aqui recordando da galera que trampou comigo e realmente não...
Não é? O cara não deixava eu ir pro caixa. Nenhuma vez eu fui pro caixa. Eu ficava lá fritando hambúrguer. Eu fiquei 7 meses fritando lanche, montando lanche lá atrás. Nunca foi promovido a nada.
Ô, de toda a época que eu trampei lá, não tinha gerente negro também, mano.
Aí, gerente negro também é outra coisa. É difícil. Nunca vi também, não, mas...
Você é louco, azedou agora, hein? Você lembrou desse bagulho, eu lembrei também.
É... Mas eu cuspia nos lanches de vez em quando.
É mesmo?
Os boys. Você cuspia?
Ó, eu vou te falar. Não, mas a gente já vai chegar na fita do suco de uva já. É mesmo? Só que é tipo assim, qual que é a fita? É, onde eu trampava é que o McDonald's tem rede de franqueado, tá ligado?
Sim.
E onde eu trampava era franqueado. E o franqueado era firmeza, mano. Por incrível que pareça, o franqueado era firmeza.
Aí sim, era
tipo assim, ele não pisava em ninguém, trocava uma ideia. Você tipo, precisava de uma folga, um bagulho, ele era nós, tamo junto e tal.
Porra.
Então. E por isso que eu acho que era mais leve, tá ligado? Porque eu ouvi a galera falar de McDonald's e falei, caralho, mano, bagulho é mão. Mas então, aí eu virei gerente, mano. Aí os caras sempre era no Shopping Raposo, tá ligado? Sim. Então na Raposo ali, tem nós e tem eles também, né? Então a elitezona lá e tal. E sempre tinha aqueles pra testar sua fé no bagulho. Não tem jeito, mano. E, tipo assim, a gente sempre falava assim pros funcionários, qualquer um que levantar a voz chama gerente e tal. Não vai discutir, né? Porque a gente sabia da galera que colava lá. E aí teve esse mano, ele pediu um McFish. Manja aquele que é de peixe?
Sim.
Eu não acho que não tem mais aquela porra.
Agora eu acho que não tem mais.
É, mas porque, tipo, o que que... Na época, mano, ficava no Mac uma par de hambúrguer na estufa, assim, ó, pronto, tá ligado?
Sim.
Você pediu, o cara
a
só...
A gente chama dos lanches parado.
Isso
deixa
mesmo.
Deixa parado aí, deixa uns parados.
Em alto movimento ficava lotado, mano. Só que o McFish saía pouco. E não tinha ali pronto no bagulho. O cara era acostumado a chegar, pedir o bagulho, virar as costas e ir embora, tá ligado?
Sim.
E aí a mina falou, ó, o McFish vai demorar cerca de 5 minutos, porque é um lanche que não tá pronto. Ele, ok, fechou. Aí ele tá esperando, bateu 2 minutos, esse cara começou a ficar bravo, mano, gritar com a mina. E aí, tipo, eu saí da cozinha, fui lá. Aí eu já cheguei meio assim, já vi que o cara era daquele estereótipo, né, mano? Hoje conhecido como Faria Limer, né? Na época não tinha... pullover, tá ligado?
Meio arrumadinho pela vovó.
Então. E a funcionariazinha ali, porra, 16 anos de idade, se fudendo. E o cara falou, vou pisar em cima dessa mina, né? E começou a gritar com ela, mano. Eu já cheguei, já colei. Eu falei, não, senhor, o que está acontecendo? Tá, okay. Puta, ser educado com esse tipo dói, hein, mano? É. Dói pra caralho. É. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Ele falou, não, que eu já pedi essa porra desse lanche. Eu falei, não, você não fala palavrão, tal, a gente está perguntando com educação, vou tentar resolver seu problema. No que eu falei isso aí, ele já sacou do suco de uva, abriu assim, ó, e tacou na minha camiseta branca, mano.
Puta merda, mano.
Ferrez, mano, na hora eu fechei assim, ó, o punho, mano. Eu já tava, erguendo a perna pra subir no balcão, que ia dar no meio das beiças, mano. Só que aí o outro gerente veio e me segurou, tá ligado?
Caralho.
E aí foi essa fita aí que aconteceu, mano. Foi o bagulho mais marcante, assim. Várias. Os caras.
Eu tomei um burro no peito uma vez.
É mesmo? No Bob's?
Na padaria. Ah, eu trabalhava na padaria e aí o cara queria que embalasse um leite. E nós era proibido de embalar leite, porque leite não dá lucro na padaria. E o meu patrão falou, não embala leite nenhum. O cara quer que embala, você enxuga o leite e dá na mão dele.
Como assim embala? Porque, tipo, ele vinha no saquinho.
Sacola. É, ele vinha no saquinho.
Pra não gastar embalagem com o bagulho.
Pra não gastar embalagem, mano. Os portugueses era foda. Aí o cara, mó grandão, embrulha o leite pra mim. Eu falei, não. Aí eu, pra não falar não, eu fui lá, eu tinha 15 anos, velho. Sequei o leite todo, peguei um jornal e embrulhei. Porque no jornal eu podia embrulhar, né? Embrulhei, depois ele falou, você tá me tirando, mano? Você embrulhou o bagulho no jornal. Eu falei, não, porque eu não posso usar a embalagem. Eu nem terminei de falar, o cara me deu um mundo no peito, velho.
Que isso, mano.
Sério. Aí quando ele me deu um mundo no peito, assim, eu tomei um mundo no peito. Aí eu fui pra lá, o Marcos viu, o dono da padaria, eu sou o Marcos. Aí ele olhou assim, ô, o que é isso aí? Aí o cara, que rapaz, o cara tá me tirando aqui, vem embalar o leite no coisa, tá me tirando. Aí o cara falou, você é louco? Você bateu um moleque, rapaz. Aí o cara, eu bato mesmo. O cara falou, você bate mesmo. Rapaz, quando eu vi... Sabe aquelas máquinas de frango, de espetar frango? O meu patrão pegou, meu ex-patrão, eu falo patrão até hoje, meu ex-patrão. Uhum. Esse dia me corrigiram na live, falou, fala patrão, você já não tem mais patrão. Mas meu ex-patrão, velho, ele pegou o espeto de frango, do jeito que ele pegou,
delícia.
Ele deu na cara do cara, velho. Com aqueles negócios de espetar o frango, sabe?
Nossa,
que tem uns ferros.
Nossa, mano.
O bagulho, do jeito que pegou, entrou um aqui já, mano. Aí o cara caiu pro lado, assim, eu falei, nossa, matou o cara, mano. Aí eu fui lá, acudir o cara, porque eu era bonzinho, tá ligado?
Pode crer.
Aí eu fui lá, não, matou o cara, eu tô cuidando do cara. O cara chamou a polícia, o dono da padaria, e a polícia acabou de bater no cara e levou o cara preso.
Caralho, que
porque
fita.
O português falou, bateu no moleque de 15 anos aqui, pô, da padaria, o moleque
tava. Você tinha 15 anos?
Eu tinha 15 anos. Mas eu tive que sentar pra respirar, velho, com o soco que o cara me deu. Eu não esperava
que
tomar
filho
um soco.
Da...
O cara tinha uns 30 anos, grandão, mano. Aí eu falei, caralho, meu, apanhei trabalhando. Aí cheguei em casa e falei, pai, não vou trabalhar mais não. Por quê? Apanhei trabalhando, pai. O pai falou, como você apanhou trabalhando? O que te bateu? Aí até pra explicar tudo, ele foi lá outro dia conversar com o seu Marcos.
Padaria na quebrada mesmo?
É, na quebrada. É foda.
E é foda, né, mano? Sempre existiu esses malucos meio torto, né? É igual, você me chamou, eu vim e tal. Sou de Osasco, virei a esquina, tem uma faixa ali.
Sim.
Do Bolsonaro ali, não é?
É, tem do TSE, do sei o que, contra o Supremo.
Que isso, mano?
É, que é assim.
O que tá acontecendo,
velho? Tenta procurar do PT aí. Os caras têm coragem de pôr. Eu saí vestido de PT aqui com bandeira do PT na época da campanha, que eu meti o louco. E aí...
Pode crer.
Falei, vamos fazer uma andação. Eu, o Vanessi, e saímos aí andando, o doutor cara também tava, e aí todo mundo com medo, olhando, os caras vão atirar nesses caras aí, porque, mano, tem um monte assim, mano.
Que fita, né, mano? Não, tipo assim, beleza, você nem precisa amar o PT, o Lula, nem nada, tá ligado? Mas
eu,
mano,
nem amava, mas era porque eu tenho tanta raiva.
Então, mas foi esse lance, teve um rolê hardcore contra o fascismo, né?
Sim.
Não sei se você viu essa fita.
Eu vi.
Foi em várias cidades e aí São Paulo foi no Largo da Batata.
Foi.
Tá ligado?
Eles me convidaram, até o Desalmado me convidou, eu não
pude. Pode crer, então, o Desalmado tocou e encostei nesse rolê. E aí você via que tinha uma galera ali engajada e pá, mas tinha muita gente com essa ideia de que, tipo assim, ele é foda, ele é o salvador e pá, e não é essa fita.
Você vê um silêncio, não vê?
É.
Você não vê um incômodo assim?
É.
O bagulho é antifá e estão uns pessoal meio incomodados?
É, tem pra caralho.
É.
Então, mas qual que é a fita? Eu acho que assim, mano, quando o primeiro mandato do Lula pra mim foi... revolucionário, transformador, foi fodido.
Também acho.
Foi do caralho. A gente já tá entrando em política e foda-se.
É.
Mas pra mim foi foda, isso porque eu era muito moleque ainda. Eu trampava no MEC e eu tava assim, mano, a um passo de me filiar ao PT até na época, porque tinha uma mina lá que era pá. E eu acho que foi do caralho. Só que eu acho que ele começou a jogar muito o jogo do bagulho, igual a gente falou das bandas, ele também ele jogou muito o jogo ali, tá ligado? Só que a gente chegou num ponto, né, mano? Você já cansou de falar desse bagulho, e eu também, em várias outras oportunidades. Só que a gente chegou num ponto que, tipo assim, mano, era o cara ou a gente vai tudo morrer.
Pai,
aqui nessa
eu vou te falar, nós estamos 5 meses, nós estamos em maio, certo?
Nessa fita, mano.
Ou era esse bagulho, né? O programa vai pro ar provavelmente em junho.
Uhum.
Mas ou era esse bagulho, ou essa hora, eu já não tava aqui. Porque já deu tempo dos caras mandar matar nós, mano. O fascismo, mano... Porque, ó, olha o que os caras fizeram sem ter o poder total.
É.
Só no governo. Então, assim, imagina o Bolsonaro ter tomado o poder em dezembro e ele tá governando até agora. Já era, mano. Nós não podíamos nem estar falando isso aqui agora, mano. Entendeu?
É foda,
não,
mano.
Ia sobrar, não. Alguns que eram declarados contra ele, eu, o João Gordo, você também, com seus pontos de vista, sempre você dá pra saber qual é a sua.
É, lógico. Tá ligado? Não, pinga direto os comentários lá.
O João Gordo, embora você seja um cara muito prudente, eu sempre falei aqui, a gente falou antes de começar o programa, que pode você ver. É um cara que respeita muito seu público. Você não induz seu público a nada e tal, mas você mostra que não é mau caráter. Que não é isento.
Da
que
hora.
É bom, entendeu?
Da hora.
Isso é foda. Quando o cara fala, ó, eu não sou mau caráter, eu acho isso, agora vai você aí e decide o que você vai
essa
fazer.
Também,
né?
É.
Ou seja, você não passa muita visão toda, tá ligado? Até pra não ficar cego.
Então, mano, mas
diz
é
os
porque,
caras aí do rap.
É porque a nossa realidade é diferente pra caralho de outras pessoas. Igual você falou que eu tava no podcast do Fabrício lá, e tipo assim, a gente olha na bolota do olho aqui e a gente sabe qual que é, né, mano? A gente sabe quem é quem e tal. E aí, tipo, quando você vê um maluco que não é do seu rolê também, mas você entende que ele é uma boa pessoa.
Sim.
Que ele só viveu desde pequeno numa bolha. Não tô falando do Fabrício, mas tô falando de pessoas que não são do nosso círculo, mas, tipo assim, que vivem em bolhas totalmente diferentes das nossas.
Sim.
Então é difícil eu virar para ele e julgar ele, sendo que a realidade dele é totalmente diferente da minha.
É
muito difícil, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu não consigo apoiar um cara que, tipo assim, fala, não, mas tem que ser ele mesmo porque ele é o melhor, rouba mais faz e tal. Não, mano. Não.
Tá a gente tem que ser prudente até nos defeitos, né, mano?
É lógico.
Os caras estão fazendo uma política aí que é uma política que não é totalmente voltada pro povo, o próprio governo agora do PT também.
É lógico.
Tá ligado? Ah, tem uma parte que privilegia o povo, mas tem uma parte de política aí que tem envolvimento com o banco e tudo, que é pra prestigiar os boys, mano. Que é a cota deles, mano, lá que tem que dar, que senão não rola.
A gente entra de novo no jogar o jogo, né, mano? Jogar o jogo até um ponto que seja minimamente saudável. Eu acho que...
Agora, pelo menos tem um jogo pra jogar, né?
Isso, tem um jogo pra jogar.
Porra desse
exatamente,
jogo,
mano.
Isso é louco.
Porque, tipo, eu acho que é isso, mano. Os caras, tipo... Não, ele, por exemplo, o Lula entrou lá de novo, tá ligado? Sabendo que o país, principalmente a população miserável, tinha aumentado pra caralho.
Pra caralho.
O pessoal tava afundado na pobreza, tá ligado?
Eu nunca vi um país desse jeito.
Fudido, aí. Fudido. Então, e tipo assim, e nem é defendendo, porque eu acho, igual a gente falou, que tem muito defeito ali.
Tem.
Tá ligado? Mas você, é só você medir, cara.
É
esses
medir,
meses,
né,
de governo que teve aí agora. É. A gente tá gravando aqui hoje, os caras derrubaram o esquema de precificação da Petrobras baseado no dólar. Que era um bagulho... É tão lógico.
É.
Caralho, velho. Tudo gira em torno do combustível. Tá ligado? Vamos mexer nessa fita, então, que é onde tá. E só tava beneficiando os acionistas, né, mano?
Mas
o povo
rico,
mesmo.
Os ricos é muito cabuloso, né, mano? Porque
mano,
eles fazem o povo odiar o cara que tá fazendo algo pra eles.
É isso mesmo.
Que nem o Haddad aqui em São Paulo teve uma votação ridícula, porque conseguiram convencer o pobre que o Haddad não é um cara da hora, porque não deixa você correr de carro. Entendeu? Então, você não pode... Aí vai o cara, você tem carro? Não, mas eu acho errado o que ele faz. Entendeu? Um bagulho louco, mano.
É muito louco, mano.
É...
Mas é o... É, tipo, igual a PL, que tava em discussão até pouco tempo atrás. Sim. Aí também e tal, que os caras cresceram em cima disso, né, mano? Em cima da mentira, em cima da manipulação de...
E não querem abrir mão de regulamentar, né, mano?
Não, mano.
De você poder... Pô, você tem uma parada que você deixa transmitir e tal, você tem que ter regras que faça cumprir o negócio.
Então, mas
né,
por quê? Porque essas empresas, cara, elas... ganham em cima da mentira, né, mano?
É.
Tipo assim, quanto mais massa... E tipo assim, o que que dá mais engajamento? Eu postar um stories agora e falar, mano, vim no podcast do Ferrez, ele é mal filho da puta pessoalmente.
É.
Ou eu, vim no podcast do Ferrez, mal da hora, o cara, mal firmeza mesmo, é o que aparenta na
faz
internet.
Faz esse corte aí pra dar views, esse...
É, e põe esse título, tá ligado?
Ele é o mal filho da puta.
É.
Aí dá título.
Tá ligado? Lógico que o xingando... Aí até você conseguir desmentir esse bagulho... Já
não,
virou.
Já era. Não, tem gente que lê só a thumb.
É.
Ah, o cara é filha da puta.
Como
mano, o cara não
tem
gosta
vários vídeos meus que eu leio o comentário e é claro que o cara não assistiu o vídeo.
É claro, né?
É
eu
claro.
Já vi você falando assim, ó, gente, assiste o vídeo até o fim. E eu já vi vários caras, influencer, falando, meu, assiste o vídeo até o fim, pelo amor de Deus. Tá ligado? Porque é triste. Eu já fiz vídeo explicando a explicação que eu fiz do vídeo.
Nossa senhora.
Tá ligado? É porque você
que
faz o vídeo, faz o outro explicando e mais outro explicando a explicação.
É,
tá ligado? É... Eu vou te dar a camiseta.
Ô, louco.
Vê se
caralho,
essa é a Fugitivo da Fema aí. Uma banda que eu tenho desde 95.
Tô ligado. Nossa.
Uma banda punk e tal.
Caralho, que arte animal, hein? Quem fez essa arte aí?
Essa arte foi do R. Gabriel. É um desenhista de muito pesado, mano. Muito bom, mano.
Puta merda, que louco, hein, mano?
É, mano, legal. E a frase é contra a inteligência artificial, tá ligado?
Vamos, dá pra ver aí, rapa?
Aí, ó. Inteligência artificial não abraça o filho, hein? E nem chora de fome, não ri, não tem amor. ligado? Aí vários caras que eu achei que ia gostar, porque é desenhista, não, eu tô usando inteligência artificial. Falei, rapaz, você vai se lascar. Você vai se lascar.
Serve. A gente tava falando agora há pouco aqui dos cortes de camiseta.
Isso. Essa, né? Se não você vê, eu tenho maior e tenho menor. Essa você é vê do depois. Jeito
que... Satisfação, é? Mesmo, mano. Oh, valeu demais. Do caralho.
Eu também, aproveitando, queria te dar uns quadrinhos da Comic Zone, mano.
Oh, louco.
O Easy Breezy, que é um quadrinho nosso. E o Malandros também, do Santulo e do Genevra, que a gente lançou, mano.
Caralho.
Também, ó.
Que foda, mano. Um
quadrinho pesado aí. Porra, da Comic Zone. Tá bom?
Minha relação com o quadrinho é muito louca, hein, mano. Nós, né, tudo, nunca teve acesso, porque o bagulho sempre foi caro, né, mano?
Uhum.
E eu pirava no Spawn.
Ah, você gostava do Spawn?
E era um dos mais caros que tinha, né, mano?
É, Spawn era foda.
Aí eu ficava...
E era quinzenal, mano.
É.
Tem um momento que ele ficou quinzenal.
Dava migué, ficava folheando lá e saía fora.
É bom que dava pra você ler as imagens ali, porque é mais a imagem, em vez de como você... Dá pra você ver em 5 minutos e devolver.
E a minha relação também é que o Todd McFarlane, né? O cara
Todd McFarlane.
Ele fez o clipe do Korn lá.
É.
Então tinha uma relação foda. Pô, do caralho, mano. Valeu demais. Da hora.
Não, da hora. A gente sempre publica quadrinho todo mês. A gente tem um site novo, a comiczone.com.br. A gente acabou de lançar o site, tá mó sucesso.
Da hora.
E, pô, tá da hora. A gente tem uma editora de quadrinhos, era um sonho antigo, assim. Era uma coisa...
Próximo vídeo vai ser gravado com essa peita aqui.
Ó, que responsa.
Da hora, mano.
Ó, o dia que os caras do Tropes of Doom mandou usando, eu fiquei mó emocionado, tá ligado? Falei, caralho, os caras estão usando a camiseta.
É muito louco como a internet aproximou esses bagulhos, né, mano? Ô, tipo assim, sei lá, eu posso tipo, pegar o WhatsApp agora e falar com o Jairo Guedes, mano.
É,
tipo,
mano.
Porra.
Não, e o louco que é assim, que como a gente descobriu gente boa também.
É.
Porque a gente, todo mundo fala, não, tem mau caráter, tem isso. Mas, cara, eu fiquei amigo de uma par de cara legal.
Pode
assim,
crer.
O Tadeu da Seven Dust, que é um cara que fabrica brinquedo. A Resinagem, que fabrica brinquedo. Aí fiquei amigo dos caras da Pens & Dolls, loja de vender colecionáveis. E as pessoas que eu fui conhecendo, o Alessandro do Figuraça. Mano, é gente demais. São amigos meus, assim, que preenchem o meu dia todo, tá ligado?
Que
eu pego a mensagem, respondo o cara, falo... A minha mãe falou, pô, é um momento legal que vocês estão fazendo o que gosta. Porque a pandemia também fez a gente voltar... Que nem essa banda eu deixei parada há muitos
anos.
Pode
crer.
Tá ligado? Aí eu fiz uma carreira no rap, uma carreira de bosta, mas eu fiz. Tá ligado? É, lancei os discos no rap e tal. Eu falo de bosta porque o rap não deixa a gente andar também. Os caras, tem muito cara que não deixa a gente andar com nada. Tem
ideia diferente. É trava pra caralho.
Porra, os
caras
travam, mano. Não é todos não, mas alguns travam.
Tá ligado.
Aí eu falei, mano, onde eu posso. As minhas ideias mais radical, contra a igreja, essas coisas, onde eu posso fazer? E aí eu falei, pô, eu tenho a banda lá parada há mó tempão, surgiu em 95, daqui a pouco a banda tem 30 anos e eu não fiz mais nada. Aí resolvi fazer. Aí tive a felicidade de chamar o Lúcio Maia, ele topou, aí o Boca. O Boca, juntei um time bom, o Formigão lá. Agora a gente gravou uma nova que tem o Valdo Cólera e o Clemente cantando comigo.
Já soltou?
Não, vai soltar na próxima semana aí. E a música
me manda
ficou,
lá, me manda lá.
Vou te mandar, mano, ficou pesado. Eu tô mó feliz porque, assim, é um negócio que só dá gasto, mas não dá problema. Tá ligado?
É
diferente,
isso mesmo.
Dá gasto, mas não dá problema.
É isso mesmo.
Tem coisa que te dá problema, dá gasto, né?
Então, mas foi daí que nasceu o meu canal, mano, sabia?
Ah, é?
É porque, tipo, igual eu falei que eu tive banda desde molecão, assim, tá ligado? E aí foi essa fita. O sistema cobra nós toda hora. Tipo assim, você tem que trampar. Quer fazer a faculdade? Você tem que trampar, fi. Pá, não tem ideia, tá ligado? Então, tipo assim, eu tive que trampar pra pagar minha facu, tive que trampar pra pagar meu casamento. Tipo, nunca tinha um pai ali pra chegar junto, sim, né, mano? Nós nunca tem. Ah. E então, tipo assim. Teve uma hora que eu tive que fazer uma escolha. Falar, ah, mano, não dá mais pra seguir com banda, porque, tipo, não tenho tempo, tá ligado?
Sim.
Tinha que trampar, estudar e vários bagulhos. E aí, tipo, eu fui ficando mais velho, fui me estabilizando um pouco mais no trampo. E, tipo assim, só que, mano, puta, pra fazer uma banda de novo, já sei. Vai ser o canal no YouTube onde eu vou canalizar esse bagulho.
E qual é o nome da banda atual?
Cara, hoje, atualmente, eu tô sem banda.
Ah, você não tem? Porque eu vi você cantando na festa do canal. Então, foi só
uma
zoeira?
Foi uma zoeira. É. Mas, tipo assim, o Nuestro Ódio... Tá ensaiando uma volta aí, vamos ver.
Não, faz,
porque,
mano.
É, mas tá todo mundo na mesma pegada. Porque, tipo, é isso. Agora a gente tá estabilizadão. Tipo assim, dá pra pegar e tocar bem que seja devagarzinho, tá ligado?
Porque, mano, eu vou falar pra você. Eu tenho vivido, assim, de verdade. Quando eu saí do estúdio lá com o Lúcio, com os caras, foi uma satisfação, mano.
Então.
O Boca montando a bateria, nós lá. Aí, eu levei um amigo meu do rap, né, o Maurício. E aí, quando a gente tava terminando, começando a gravação. Vamos gravar, pá, montou a bateria, guitarra, pá, pá, pá. Aí quando começou o bagulho, pá, 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 aí ele, eita caralho, você vai cantar em cima disso aí. Porque ele só tinha visto eu cantar rap,
só nas bases, né?
Aí ele, ei, gordão, você vai cantar em cima disso aí, mano. Eu falei, não, deixa que é nós, mano, tá ligado? E aí quando ele viu no estúdio, ele, caralho, mano, o bagulho tem a ver e tal. Então, é louco, né?
Mas...
Assim, a satisfação que a gente tem.
É.
Porque, cara, não é dinheiro. É o bagulho mesmo que você falou, da infância, de gostar do som, de você ter ido naquele show, de você ter ido lá no começo da Verdurada, sabe? É. Esses rolês que vem
a nostalgia, né, mano? É. Agora você podia fazer um som com o Eduardo Tadeu, hein?
Eu tenho uma poesia com ele, que é uma música, né? A gente não sou eu, ele e o Cascão.
Não, eu digo assim, Fugitivos, feat. Eduardo. Nossa, hein?
Olha aí, Eduardo. Peso, hein? Ó, Eduardo. E aí, Eduardo? Eu já chamei ele pro rock uma vez, porque os caras do Sepultura, do fã-clube Sepultura, estavam procurando ele, tá ligado? Tanto que diz as lendas, eu não posso provar, diz a lenda, boato de galeria do rock, que eles acharam o pavilhão. E não acho que o Eduardo
não conseguiu
o resultado e tal. O facção é bem obscuro, né? Sempre foi. E aí o Eduardo não respondeu, não sei quem não respondeu. Ele falou, não, os caras não chegaram em mim, não. Se chegou também, eu não lembro, tá ligado? Muita coisa. Mas aí eles chegaram no pavilhão e fizeram com o pavilhão. Mas o objetivo, no começo, disse que era procurar o facção.
Seria, tá ligado? Foda,
hein? Com o Dundum eu tenho num projeto meu, Palavra Armas. Eu lancei com o Dundum também. E com o Eduardo é meu parceiro, né? Meu amigo, assim, a Fátima, tudo é... Assim como todo mundo.
Não, e o trampo solo dele tá monstruoso.
Não, ele é muito bom, mano.
Que é louco.
Vou tentar chavecar ele pro rock, hein? Já aí, pensou, ó, se eu consigo?
Ô, pelo amor.
É um presente pros caras do rock também, não é?
Pelo amor de papai do chão. Aí, faz, ó, isso aí pra
pode
nós.
Pode ser, pode ser. Já tem, o Clemente já tá um, já tá outro. Aí conseguiu o Valdo Coller, que também é difícil.
Então,
o
cara
do Coller é difícil.
Você conseguiu ele, você consegue, Tadeu.
Vamos ver, boa ideia. Agora sim. Qual as perspectivas do canal? Eu gosto muito do canal, eu acho os vídeos muito bons, eu assisto, é praticamente um jornalismo de rock. Então, pessoal, se inscreve no canal. Se você está aqui, não conhece o canal do Léo, então se inscreva no canal Léo Ronk, com K, certo?
Sim,
Por que o canal você deve se inscrever? Porque tem um jornalismo das matérias, tem uma opinião que não é forçada, não tem direcionamento político, que nem tem canal aí, que os caras têm uma barba maior, que fica toda hora direcionando. Eu tô quase virando anticomunista, anti isso, por causa do cara. Que o cara... Eu gosto do canal do cara, mas o cara é chato, velho. Você já viu... Você quer ouvir sobre rock? O cara quer te convencer que comunista não presta, que liberal é a saída. Mas tudo bem. Mas se inscrevam no canal do Léo Ronk, tá ligado? Porque vale a pena. E eu queria saber o futuro do canal.
Mano... Nem eu sei, na real, velho. Porque, tipo assim, eu faço um bagulho por pura paixão e amor mesmo. Igual eu te falei, como eu não tenho banda, eu canalizo tudo no canal. E, tipo assim, entra ali, né, mano? A moedinha e tal, em dólar. A galera, tipo, agora tem um botão valeu lá. A galera, tipo, deixa um realzinho, dois reais. Tipo, vai juntando uma moedinha ali, é da hora. Tipo assim, eu tinha antes o Roncast Visita, que era tipo um podcast itinerante. Onde eu pegava, fazia o corre até a quebrada do cara e fazia o vídeo na goma dele. Eu fiz com o Juninho do Ratos, tá ligado? O bagulho, o vídeo ficou fodaço e tal. Só que, tipo assim, tem um custo nesse bagulho, né, mano?
É, que aí, né, mano?
É.
Montar a parada.
É, tipo assim, o custo às vezes nem é tão foda. O foda é a agenda também, tipo assim, conciliar o meu trampo. Porque, tipo assim, assim como todo mundo que tem banda aí, ninguém vive da banda, principalmente metal, todo mundo tem o seu trampo. É ilustrador, tatuador, qualquer outro bagulho. Então, tipo assim, eu tenho o meu corre de agenda e tal. Então, eu queria muito tocar esse projeto pra frente, tá ligado? Sim. Só que, infelizmente, fica meio inviável. A não ser que entre alguma alma abençoada aí e toque, né, mano? Mas, tipo assim, eu queria voltar ao Roncast Visita, por causa que eu acho muito da hora essa dinâmica.
É, eu também
tipo,
eu acho muito
lembra
legal,
do Gordo Visita?
Lembro.
É chupinhado
na
mesmo.
Na casa do cara, né,
é chupinhado, Gordo
Mas
Visita.
Mas eu acho legal, mano. É uma intimidade,
você mostra,
né,
o disco, os discos do cara, troca uma ideia. Então, queria fazer isso aí. E eu vou começar a lançar, ainda esse ano, acho que vai sair o primeiro, que eu vou fazer, tipo, documentário mesmo. Vai ser vídeo, tipo, uma hora e pouquinho sobre aquela banda. Porque, tipo assim, tem muita gente que pede, faz um vídeo falando sobre a história de tal banda, não sei o que, papapá. Só que, tipo assim, mano, pra fazer nas coxas, eu prefiro não fazer. Eu prefiro, tipo assim, então eu já tô com um texto de uma banda escrito, já feito, tal, bonitinho. E aí eu quero tocar isso até o final do ano, lançar o primeiro.
Isso
então
é legal, vai ser... que fica uma memória, né, mano?
É,
um
mano.
Estudo, o cara vai estudar lá da USP, o cara... Pô, tem um documentário dos caras.
É, né? Então, e, tipo, vai ser um bagulho bem feitinho mesmo, assim, com fonte, tudo certinho. Então, por enquanto é isso, mano, no futuro próximo aí. Agora, mais pra frente, só o papai do chão guarda só.
É, porque as notícias é mais fácil fazer, né?
Você é, pega é dinâmico, né, mano?
E mostra as imagens. Você também é muito bom de pose, mas você mesmo que edita?
Eu que edito, mano.
Caralho, dá um trampo da
porra. Eu gravo... É porque já tá no flow, né, mano? O bagulho vai rápido, né? Vai. Mas é porque, tipo assim, eu vou no tempo das músicas também, que você tem que cortar a música pra não cair no direito autoral.
É, tem um segundo. Quantos segundos que é?
Ah, mano, eu deixo no máximo 5.
É?
Porque os caras falam 10, mas... eu deixo uns 5, 6, 7 estourando e já corto. Mas é isso, tem que ter aquele flow de deixar a música também legal de ser assistindo, né? Então, eu que edito mesmo, mano. Eu que faço tudo.
E como você faz a pauta do programa quando você vai apresentar o vlog? Como que é a pauta? Assim, você senta, você escreve, você acompanha as notícias na internet?
Então, eu acompanho muito site gringo. Porque, tipo, hoje, site nacional para esse tipo de som, hardcore, metal, tudo, é muito sensacionalista.
Sim.
É tudo em cima de clickbait mesmo, clickbait. Fofoca. É só isso, é só fofoca e tal. Então, eu acompanho muito site gringo. E aí, tipo, ali eu vou pegando algumas coisas. Até porque, tipo, como o canal é um pouco mais voltado para o som moderno, pesado moderno, então fica bem alinhado com o que os caras estão falando lá. É, eu consigo bastante conteúdo ali. Aí, tipo, eu meio que dilacero aquilo. Ou então, tipo, tem algum lançamento que não tem nenhum lugar, eu escrevo sobre aquilo, na raça. E aí deixo uma colinha do lado. Aí, pô, tô aqui gravando. Puta, mano. E ainda mais nome de disco, nome de álbum, de música. É mó treta, não se trava a língua, né, mano? Aí eu vou ali, decoro o nome do cara, volto e faço, tá ligado? É. E é tudo cortadinho. Então é assim, cara. É basicamente em cima de site de notícia gringo, de metal, hardcore.
Então, você já publicou uma vez uma lista, acho que é 14 bandas, né?
Puta, 14, tem várias listas,
era um número, mano, meio quebrado. Que você, eu tenho um vídeo seu que eu vi que era um número assim. É. 14 bandas que eu tô, que eu indico e tal. Eu queria que você me falasse 5 bandas, assim. Que você...
Eu tô fino.
O cara agora que não curte rock, o cara tá aqui e fala, puta, eu tô vendo um podcast do Fez, de literatura ou de poesia.
Pode
e
crer.
Eu nunca me deparei com rock. Qual os 5 bandas que você fala, mano, vai escutar essa porra?
Pra facilitar, vamos em cima de lançamento recente, vai.
Tá.
Que tipo assim, eu sempre monto umas playlists, até pra eu falar no canal... De lançamentos recentes para ir ouvindo. Tipo assim, vim de Osasco para cá agora ouvindo o som. Então, eu vim ouvindo o novo do Carol Decapitation.
Boa.
Que é tipo... Se o cara quer ouvir um som extremo, monstruoso...
Brasileiro.
Não.
Não?
É gringo.
Eu achei que era brasileiro.
Não. E aí, tipo, eles... Aí, para quem tem que... Ou não manja inglês, ou tem curiosidade, vai atrás de saber as letras, eles têm umas letras, tipo assim, meio liberação animal, sabe? Um bagulho... pesadão, tipo assim, eles colocam os humanos nos lugares dos animais e vice-versa e tal, nas letras, é bem legal. É, tem o Bad Omens, já indo para um... Assim, o álbum mais recente do Bad Omens é tipo um pop, mano. Você põe para escutar, mas tá ligado aquele pop gruvadão, tocado mesmo, bagulho bonitão, produção...
Bad Omens.
Bad Omens, produção linda, foda. Cara, o Dropout Kings é a banda tipo meio de new metal, só que eles têm muito rap. Então, porra, tem faixa que é só rap. E umas produções pesadas, uns gravizão, caralho, fudido. Pra quem, tipo, às vezes tem a galera, acho, acredito eu, que conhece mais rap, né? Aqui no Pico. Sim. Então, Dropout Kings.
Mas tem um público também, death metal, tem,
né,
fã,
mano?
Death metal, tem, grindcore.
Porra, pode crer.
Todos os vídeos que eu faço com os caras assim, que nem você, que é da cena...
Sempre cola os caras.
Não, é muita audiência.
É mesmo?
É, esse podcast é de louco, mano.
Que da hora.
Eu entrevisto um cara do rap aqui, aí os caras da...
Mas sabe qual que é a fita, ô Fez? Mano, nós tá ligado, né? Nas perifas tem muita gente que curte um som pesado, mano.
Tem muito, mano. Tem muito, mano.
Porque o bagulho sempre foi marginalizado, né? Então é um bagulho que a galera se identifica e falou, porra, da hora. É. Pelo menos eu fui assim, acredito que você também.
E não tem muito específico, né? Os podcasts, às vezes, é muito... Não tem específico sobre os assuntos, né?
Pode crer.
Você vai entrevistar uma banda de grind, de death metal, até de hardcore. Não tem, né, mano? Os caras, é um som... É marginalizado mesmo,
pra
né?
Pra caralho. Então, mas é... Tipo assim, a internet, cara... É igual, eu vejo muito o meu canal, tipo, uns vídeos que eu quero que vá bem pra caralho, não vai.
Sim.
A gente sente que tem uns conteúdos que é podado, mano.
É, né? Tem, não tem?
É, nós eu estamos jogando acho. Com o inimigo sempre, tá ligado?
Sabe qual os meus mais podados? Você não vai acreditar. Dr. K pode ser testemunha, todo mundo. É os quando eu falo da ONG, velho. Puta, você acredita que sacanagem do caralho? Eu faço um vídeo falando de qualquer coisa das 30 mil. Eu falo do meu projeto social, bagulho da mesma linguagem, a mesma coisa, dá 5 mil.
Teve um que você lançou esses dias lá, eu não almoço mais sozinho?
Isso. Que é um vídeo legal lá com as crianças.
Mas eu achei da hora, porque o título não entrega o bagulho.
É.
O
cara...
Então, tem que jogar.
Mesmo jogando,
é foda,
você vê que alguém foi lá e abaixou o botão.
É, tá porque tipo, o robozinho pega no meio do vídeo e fala, opa, dá uma segurada.
Então, mano, que negócio doido, né?
É foda, mano.
E vídeos, por exemplo, eu tenho os vídeos que dá menos também, é uns vídeos quando você cita empresa, quando você cita banco, sabia?
É,
tem uns baratos meio cabuloso, mano.
Da puta. Não, os algoritmos
pegam,
a inteligência
mano.
Dos caras é fodida.
É, mano.
É fodida.
O próprio podcast, né, mano? A gente tá falando aqui, a gente faz audiência, faz a entrevista, divulga tudo. Aí o cara vai lá e fala uma merda no podcast dele, conversando farofa, mano. Que até hoje eu não entendo como o cara assiste um podcast pra ficar mais burro, tá ligado? É, porque você assiste 2 horas daquilo ali, você fica... Você fala, nossa, esqueci 5 livros que eu li mês passado. Eu esqueci 5 livros, cara. Apagou da minha mente. Porque o bagulho te deixa burro, mano.
Tem,
tá ligado?
Tem,
você é louco.
Tem,
e o bagulho, a audiência lá no alto, mano, a própria plataforma ajuda.
Ah, mas é que é foda também. Tipo assim, tem muita culpa do público nessa fita, porque assim... É, Tem a parte de canal que faz mais ou menos o que eu faço, só que, tipo assim, o cara lança pelo menos uma vez por mês, ele solta um vídeo falando sobre o Sepultura e os Cavaleira.
É.
Porque é um bagulho que dá audiência. Eu soltei um vídeo lá quando os caras falaram que ia regravar o bagulho, sim, que, tipo assim, deu 30 e poucas mil views. E meus vídeos é 5, 6, 7.
Eu assisti esse aí também.
Então, tá ligado? Mas é isso. Tipo assim, a galera só dá atenção pra aquele bagulho. É. E eu tento aguçar a curiosidade da galera exatamente porque esses meus vídeos que eu mais solto, que são esses de novidade, lançamento e tal, fica intercalado, um monte de coisa ali. Nunca é só o que tá no título.
Sim.
Então,
sim,
eu acho que eu tô educando e eu já senti que tá dando certo, que tem uma galera que gosta de assistir o vídeo inteiro pra conhecer banda nova e tal.
É,
tá,
né?
Eu acho que é o principal intuito, na verdade.
É, assim. Não, eu também acho. Eu, quando eu vou no seu canal, eu fico anotando, mano. Sabe, o seu canal é daqueles que a gente fala, deixa eu ver essa banda aqui, mano. Aí anota, você vai lá atrás e fala, caralho, bagulho pesado, bagulho diferente. E ideológico também, que tem muita coisa ideológica, né?
Tem, mano.
Tem, as pessoas criticam, não, todo mundo tá vendido e tal. Nada. Tem muita coisa com conteúdo,
tem
velho.
Tem muita, mano. E é tipo, de novo, né? A internet tem o lado merda e também tem o lado da hora, que tipo... É muito, muito mais fácil, na verdade, hoje em dia, você produzir o seu som. Sim. Tipo, cada cara grava o seu som na sua casa, bum, manda pro maluco mixar. Ou então o cara mesmo mixa ali e tal, masteriza e solta. Lança um clipe, tá ligado? Faz tudo sozinho, mano. Do it yourself até o osso, assim.
Tá melhorando bastante, mano. Então, da hora, mano. Quer dar o seu Instagram pro pessoal seguir?
Mano, é Léo Ronk com K. Satisfação monstruosa tá aqui.
Que isso, mano. Sim, eu agradeço o seu tempo. Obrigado por ter vindo. E, mano, você tem meu zap, agora nós é amigo. Aqui, quem vem aqui no podcast fica meu amigo. Alguns não fica porque eu sou chato também. Então eu gosto de falar de música, de quadrinho. Tem cara que não gosta, tem cara só fala de um assunto específico.
É quente.
Né? Mas como você não é, então nós estamos aí. Obrigado, isso, mano. Mano, você ter vindo.
Satisfação monstro,
tá bom? Mas... Pessoal, esse foi mais um podcast Avesso. Se inscrevam no canal de cortes, a gente tem um canal de cortes também. A gente está via Spotify também, tem muita audiência no Spotify. Quero agradecer o pessoal que está escutando a gente no Spotify, que tem paciência. Tem vídeo também,
é,
né?
Mesmo?
Tem vídeo no Spotify também, então, que tecnologia maravilhosa. O cara assiste o vídeo, não sei se vocês querem ver a gente, mas tá lá, tá bom? E não esquece de acompanhar, semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço para vocês, é nóis!